Boa tarde, Luciana. Boa tarde, ouvinte CBN. E hoje eu quero trazer um panorama do crescimento econômico mundial e também dos principais países parceiros comerciais do Brasil, a perspectiva do relatório Focus sobre uma previsão de crescimento para o Brasil e trazer um panorama municipal de como foi o impacto da pandemia na construção do seu PIB e também de crescimento econômico. É importante entendermos que o crescimento econômico ele acontece quando o produto interno bruto de um determinado ano é maior do que o produto interno bruto de um ano tomado como base, que pode ser o ano imediatamente anterior. Então, se esse produto está crescendo, significa que as empresas estão produzindo mais, estão gerando emprego, estão gerando renda e, consequentemente, uma maior circulação da moeda dentro da nossa economia. Isso gera prosperidade, crescimento econômico, né? No entanto, numa economia como a nossa, que é inflacionária, a gente tem que avaliar o crescimento econômico descontada a inflação. Então, dentro de um panorama da economia mundial, nós tivemos que em 2022 o mundo teve um crescimento econômico de 2,9% em relação a 2021 e tem uma perspectiva de crescer agora em 2023 e 2024 1,7% e 2,7%, ou seja, um crescimento mais ameno, mais conservador com relação a 2022. Avaliando os principais parceiros comerciais da economia brasileira e trazendo um pouquinho para a nossa região de Maringá também, um dos principais parceiros comerciais aqui da nossa região metropolitana de Maringá, nós temos que os Estados Unidos registrou aí, segundo o Banco Mundial, um crescimento de 1,9% em 2022, tem uma previsão de crescer em torno de 0,5% agora em 2023 e retoma um pouquinho, um crescimento um pouco maior em 2024. Quando a gente avaliar a China, tem-se uma previsão que a China cresça 4,3% agora em 2023, 5% em 2024. A Índia, um crescimento ainda maior que a China, né? Tem-se uma previsão de 6,6% de crescimento em 2023 e 6,1% em 2024. Entender o crescimento dos principais parceiros comerciais da economia brasileira e da nossa economia local é importante simplesmente pelo fato de que as exportações, o resultado da nossa balança comercial, faz parte da construção do nosso produto interno bruto, né? E como quando esses países crescem, significa que a demanda por esses desses países para produtos nossos aqui do Brasil também cresce. Então, isso daí traz uma perspectiva positiva para o nosso empresariado nacional e para o nosso empresariado local. Então, por isso é importante avaliar como que esse indicador econômico vem se comportando no resto do mundo, tá? No caso do Brasil, segundo o relatório Focus, o Brasil, o ano passado, cresceu 2,9%, tá? Em 2023, agora, a previsão é que ele possa crescer entre 0,8% a 1,2%, essas estimativas elas mudam a cada relatório, e em 2024, 1,3%, ou seja, o Brasil vai ter um crescimento baixo, vai ser um crescimento quase uma estagnação, né? Mas o importante é crescer. O importante é não gerar recessão. Logicamente que todos esses valores de crescimento a gente está considerando já descontando a inflação brasileira. E como que foi o comportamento do PIB dos municípios brasileiros no ano de 2020 em relação ao ano de 2019? E por que que eu estou trazendo 2020 para a gente falar de municípios? Porque quem elabora o Produto Interno Bruto é o IBGE e há sempre um delay, né? Sobre a construção do PIB quando a gente fala de municípios. Então, o último dado que a gente tem divulgado é o de 2020, e fazendo uma avaliação do que aconteceu em todos os 5.568 municípios que nós temos na economia brasileira, nós tivemos que, quando a gente avalia o crescimento real, ou seja, descontada a inflação, nós tivemos 1.486 municípios que tiveram um crescimento negativo, ou seja, que estavam tecnicamente numa recessão econômica. 741 municípios apresentaram crescimento até 2% e 3.341 municípios tiveram crescimento acima de 2%. E daí, se a gente pensa assim, se a grande maioria dos municípios brasileiros, mesmo na pandemia, tiveram um crescimento real positivo, por que que o Brasil entrou numa recessão? Porque quando a gente avalia quem são os municípios que tiveram crescimento negativo, você vai encontrar as grandes metrópoles brasileiras aí, que são as que concentram a maior parte do PIB. Então, tá aí a explicação. Um outro dado importante é entender, né, qual era a característica dos municípios que tiveram crescimento negativo durante a pandemia. Então, eu trouxe aqui uns top 5. A gente avalia que são municípios pequenos mesmo, mas os top 5, olha só. Davinópolis, que é no Maranhão, teve uma recessão econômica de 64%. Roque Gonzales, uma recessão econômica de 57,8%. Confins, em Minas Gerais, 52% de recessão. Cachoeira Dourada, 50% de recessão. Paris, 46,7% de recessão. São os top 5 dos piores resultados ali na pandemia, né? Que estão divididos aí entre o Maranhão, Rio Grande do Sul, Minas, Goiás, São Paulo, né? Qual é a atividade característica desses piores resultados desses municípios? São aqueles que tinham como principal atividade na construção do PIB o comércio e serviços. Mas nós tivemos municípios durante a pandemia que cresceram acima de 150% de crescimento real. Quem são esses municípios? Vou trazer aqui os top 5. Barreiras do Piauí cresceu mais de 300%. Itajibá, quase 300% de crescimento, cresceu 298%. Tamarana, no Paraná, cresceu 284%. Godofredo Viana, 218%, também um município paranaense. Imigrantes, no Rio Grande do Sul, cresceu 182%. Ou seja, nós temos aí municípios que cresceram muito em detrimento daqueles que tiveram uma grande recessão. E avaliando qual é a principal atividade econômica desses municípios, a gente avalia que é ou pecuária ou agricultura. Então, isso mostra mais uma vez a importância do agronegócio para a economia brasileira. As cidades, quando eu faço uma avaliação, né, das cidades que apresentaram os melhores resultados, são aquelas cidades que têm um PIB forte com relação ao setor agropecuário, né? Ou seja, evidenciando aí a importância do agronegócio para a economia brasileira. E o agronegócio foi o que puxou o PIB durante a pandemia e que vem puxando o PIB em 2021, 2022, esse ano agora que a gente tem uma expectativa de boas safras, né? Isso puxa a economia. Então, o Paraná, só para termos uma ideia da importância do agronegócio para o nosso estado, é em torno de 34% a 37% o PIB agropecuário, o PIB do agronegócio, incluindo também as indústrias que fazem parte da cadeia produtiva do agro, né? O PIB do agronegócio paranaense é de 34% a 37%, ou seja, extremamente importante. Então, se essa economia vai bem, e depende muito do que está acontecendo no resto do mundo, principalmente dos principais parceiros comerciais, como China, Estados Unidos, outros países asiáticos e do Oriente Médio também, quando lá cresce, aqui também cresce. Então, a gente é muito dependente nesse sentido, tá? E como que tá aqui Maringá, né? Então, apesar da gente não ter um PIB de Maringá mais recente, o último dado que a gente teve é o de 2020, que tá em torno de 20 bilhões. Tivemos um crescimento nominal de 2020 em relação a 2029 de 3,6%, descontada a inflação de 4,5%. A gente teve realmente uma recessão econômica de quase 1%, descontando a inflação, tá? Mas isso aconteceu com praticamente todos, grande parte dos municípios paranaenses, ok? Mas Maringá já conseguiu recuperar essa recessão, apesar da gente não ter o PIB mais recente, né? agora no final do ano deve sair o do 2021, é sempre assim, tem um delay de 2 anos, mas a gente consegue perceber uma recuperação econômica avaliando algumas variáveis chaves, e uma delas é o saldo de emprego, né? Então, se a economia está crescendo, é natural que o saldo de emprego também cresça. E Maringá, só para a gente ter uma ideia, Maringá, em 2021, apresentou um saldo de emprego de 8.334 novos postos de trabalho, em 2022, 4.271 postos de trabalho, agora já no primeiro trimestre de 2023, já tem um saldo acumulado de quase 2 mil postos de trabalho, ou seja, né, após a pandemia, são mais de 14 mil vagas novas geradas dentro do município. E essa crescente evidencia que nós estamos tendo crescimento econômico tanto em 2021 quanto em 2022, porque o saldo de emprego, a empregabilidade, né, ela é um motor do crescimento econômico também. Então, mesmo a gente não tendo dado ainda, calculado pelo IBGE, a gente consegue já fazer uma previsão, né? E entre as principais cidades paranaense, Maringá gerou quase o mesmo tanto de emprego do que Londrina, né? Que é maior que Maringá, que é a nossa vizinha, mas gerou praticamente quase o mesmo montante de emprego que Londrina. Em termos de crescimento econômico de 2020 em relação a 2019, duas cidades acabam se destacando também dentro do nosso estado, que é a cidade de Ponta Grossa, que registrou um crescimento nominal de em torno de 6%, e a cidade de Cascavel, que registrou um crescimento nominal, não, um crescimento real, tá? O de Ponta Grossa, em torno de 6%, e Cascavel, um crescimento real, também descontando a inflação, em torno de 7% de 2020 em relação a 2019, né? E quando a gente avalia também o saldo de emprego dessas cidades, a gente verifica que também está havendo saldos positivos de emprego a partir de 2021, inclusive Cascavel e Ponta Grossa não tiveram saldo de emprego negativo em 2020, ou seja, eles vêm apresentando saldo positivo de emprego entre 2020, 2021, 2022 e 2023, agora no trimestre. São cidades que vêm se despontando também aqui no interior do nosso estado Paraná, né? O Paraná, para a gente ter uma ideia, o ano passado registrou um crescimento de 1,4%, em 2020 ele teve aí uma recessão de 2%, mas já conseguiu recuperar isso já no ano de 2021, cujo crescimento econômico foi acima de 3%. Então, o próprio Paraná também ele vem crescendo. Ele tem uma perspectiva para esse ano de crescer, continuar mantendo esse crescimento, o que a gente já consegue perceber avaliando também a empregabilidade das principais cidades paranaenses. Uma boa tarde a todos e até a próxima semana.